Escute, meus irmãos, eu quero meditar com você sobre essa palavra, Êxodo capítulo 19. E para a gente entender, a gente precisa, claro que estudar mais a Bíblia, perceber o que vem antes, o que vem depois desse texto. Mas eu quero resumir com você sobre os detalhes de que Deus fala a Moisés nesta passagem. Sobre arrumar a casa, porque ele decidiu visitar o seu povo. E quando Deus decide fazer algo, nós não podemos atrapalhar Deus. O que nós precisamos fazer é deixar Deus manifestar a sua glória. 3 meses após a saída do Egito. Diga assim, 3 meses. 3 meses Deus fez o povo sair da escravidão do Egito de 400 anos. E o povo saiu em caminho a deserto numa terra que Deus havia prometido, mas ele não deu mapa para chegar lá. E Moisés era o líder, ia na frente, o povo seguindo. 3 meses. 3 meses de caminhada no deserto, eles chegaram no pé de um monte, que depois passou a se chamar Monte Sinai, o monte da onde Deus falava com Moisés, face a face. Então todo o povo acampou ao pé do monte, um monte enorme, gigante. Eu já estive em Israel 2 vezes e eu já pude contemplar esse monte. Não tive o privilégio de subir no Monte Sinai, porque para subir no Monte Sinai, você começa a subida às 6 horas da noite e você só chega no topo às 6 da manhã. Para você ter uma ideia da dimensão desse monte. Então o povo estava no pé do monte, 3 meses depois de sair de uma geografia, uma história de vida de 400 anos de escravidão. Chegaram ao lugar de encontro. Deus tem desejo de falar com seu povo. Até hoje Deus deseja falar comigo, com você. Deus desejou falar com o povo, porém, havia ainda muito do Egito na mente do povo e no coração do povo. E quanto mais de Egito, menos espaço para manifestar a libertação de Deus. O povo ainda estava com muito Egito na mente, com muita escravidão na mente, com muito pensamento pequeno. E Deus sabia que a sua santidade, a sua glória poderia matar o seu próprio povo, por eles não estarem preparados para isso. Então, um Deus poderoso que ama tanto, que se preocupa. E ele diz assim, prepare a casa porque eu vou visitar. Porque se a casa não está preparada, não se suporta a presença de Deus. Mesmo após terem visto prodígios que Deus fez no Egito, 10 pragas que Deus mandou no Egito, mesmo depois de terem passado a pés enxutos no meio do Mar Vermelho, nada poderia se comparar, irmãos, à experiência que o povo estava para ter no pé do monte. Até então, os filhos de Israel só tinham visto os milagres de Deus. Mas aquele era o momento que Deus estava preparando para que eles tivessem uma experiência pessoal com Deus do milagre. Nada vale a gente se contentar em ver um milagre de Deus se a gente não desejar ter uma experiência com Deus do milagre. A sua casa não pode se contentar em apenas ver o milagre que Deus faz. A sua família não pode se contentar em apenas ver o milagre que Deus faz. Você e a sua casa precisa desejar ter uma experiência profunda com Deus do milagre. Você precisa desejar que Deus venha sobre a sua casa e a sua família. Aquele povo estava acostumado com o Egito. Acostumado aos deuses do Egito, que eram deuses em imagens de ouro. E eram deuses adorados. Então o povo saiu de um ambiente de idolatria, adoração a imagens e esculturas, para estar no meio do deserto adorando um Deus que não se vê. Muita gente ainda está preso a um passado de que tem que ter alguma coisa para ser adorado. Quando Deus está dizendo, você só basta você adorar a minha presença, adorar a minha palavra, adorar a minha voz. E era isso que Deus queria fazer com o seu povo, mudar a sua mentalidade. Todos nós precisamos deixar Deus mudar a nossa mente. Todos nós precisamos deixar Deus mudar as nossas manias passadas. A nossa velha prática de idolatria. Porque isso é cultural na nossa nação, uma nação extremamente idólatra. que precisa adorar coisas, lugares ou pessoas. Você não precisa adorar coisas, lugares ou pessoas. Você só precisa adorar a um, que é o único digno de receber a adoração, que é Jesus. E ele mesmo diz assim: bem-aventurados são aqueles que não me viram e creem. Esses são especiais. Ei, você não precisa ver nada, você só precisa crer. Moisés diz: olha, o povo, Deus quer descer. O povo diz: é, então a gente vai subir ao encontro dele, porque a gente quer ver Deus. Por que o povo queria ver Deus? Porque o povo queria uma referência. Porque ao ver Deus, eles iriam construir uma imagem para adorar. E Deus diz: não, não é sobre imagem, é sobre a minha presença. E aí Deus queria visitar o seu povo. Sabemos que quando uma visita vem, isso é normal, que quando você sabe, olha, alguém vai visitar a sua casa, é natural que a gente vai lá e tente arrumar, fazer aquela arrumação, dá um jeitinho, né? Limpa a poeira, bota para debaixo do tapete, ou tira a bagunça da sala, do quarto, você arruma aqueles ambientes. Por quê? Porque você vai receber uma visita. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: olha, está na hora de você arrumar a casa, porque Deus vai visitar a sua casa. Deus está dizendo: eu vou visitar a sua casa. Deus está dizendo a você nessa noite, está queimando muito no meu coração. Deus está dizendo: eu vou visitar casas que estão aqui. Deus disse ao povo: eu vou visitar, eu vou descer. Olha Deus dizendo: eu vou descer e visitar o meu povo. Que mensagem poderosa, irmãos. Você sabe o que é você ficar sabendo: Deus vai visitar a minha casa. Você vai correr para arrumar o ambiente. Tenho certeza que você não vai deixar o ambiente bagunçado, sujo. Você não vai deixar de qualquer jeito. Normalmente nós corremos para arrumar e para se arrumar. Por quê? Porque a gente quer servir a visita da melhor forma. Então, aqui Deus revela a Moisés que decidiu visitar o povo. E mais, Deus, olha, Deus é tão especial que ele dá o detalhe. Ele diz: Moisés, diga ao povo o que é que eles precisam arrumar, porque eu vou descer. E aí é onde vem a mensagem dessa noite. O que é que nós precisamos arrumar com urgência, por saber que Deus vai visitar a minha casa? Primeira coisa que Deus fala aqui no verso 19, no verso 4, Deus fala para Moisés de forma poderosa, dizendo ao povo: vocês, Moisés, diga ao povo, vocês olhem para trás e vocês viram o que Deus fez no Egito e como Deus transportou vocês como asas de águias e trouxe vocês até Ele. Então a primeira coisa que nós precisamos arrumar, irmãos, para que Deus visite a nossa casa, é arrumar o nosso olhar para as coisas. Arrume os seus olhos. Arrume a sua perspectiva de vida. Deus sabia muito bem que o olhar do seu povo ainda estava para o Egito, ainda estava para as coisas passadas. E pessoas que vivem de passado, de dor, não convivem bem com algo novo. Deus estava para fazer algo novo, mas o seu povo estava ainda com os olhos no algo velho. Então pare de olhar para trás e ficar exaltando o seu passado de ruínas. Deus tirou você do Egito. Deus tirou a sua casa do Egito. Deus tirou a sua parentela do Egito. Deus tirou você da escravidão do pecado. Deus tirou você da escravidão da ruína. Deus tirou você da escravidão desse mundo. Então, se Deus já tirou você do Egito, não fique chorando pelas coisas que saíram da sua vida. Não fique se lamentando pelas pessoas que se foram um dia. Deus estava dizendo a Moisés: diga ao povo, lembre do que eu já fiz. Lembre do que eu já fiz. Pare de exaltar as cicatrizes da sua vida. Para de exaltar as perdas da sua vida. Para de exaltar o Egito da sua vida que já passou. Deus disse a Moisés: lembre ao povo o que eu já fiz. Deus está dizendo a você aqui: quer arrumar a sua casa? Arrume o seu olhar. Se você tem que olhar para trás do seu passado, você tem que enxergar é o que Deus já fez. Ninguém consegue avançar muito, irmãos, para frente, preso ao que se perdeu no passado. Olhando para as cicatrizes da vida e se lamentando pelas feridas, pelas marcas que você tem. Que tal você começar a mudar o seu olhar? Que tal você começar a arrumar os seus olhos? Se tem cicatriz, você tem que olhar e dizer: eita, Deus foi muito bom comigo naquele dia, porque aconteceu só isso, poderia ser algo pior. Eu tenho uma cicatriz aqui que divide a minha mão aqui. E eu lembro muito bem dessa passagem, dessa história. Eu muito novo, minha mãe pediu, que naquela época os refrigerantes eram tudo de vidro, não existia refrigerante de plástico. Eu sou da época da Barecola, do refrigerante tudo de vidro. E minha mãe: olha, pega a garrafa e vai na barraca de Zé, compra duas baré para a gente almoçar. E eu muito menino assim, na idade de Vinícius, 11 anos, 12. Eu só andava correndo, irmão. Você sabe que eu era muito agitado. Você me vê hoje assim, calmo, manso, é porque Jesus me transformou. Mas eu era acelerado, assim, eu era como o Vitor, né? Acelerado. E tudo eu fazia correndo, tudo era. E aí eu peguei as duas garrafas e saí correndo, né? Correndo. E eu morava num beco muito estreito. Eu fui na barraca de Zé e volto com as garrafas cheias e volto correndo, irmãos. E aí quando eu viro a esquina, aquela poeirinha, sabe, aquela areia bem, bem fininha assim que é necessária quando você vai correndo, você derrapa. Eu derrapei, as duas garrafas estouraram na minha mão. E aí se cortou as duas mãos. O pior não foi nem isso. O pior foi eu ficar ouvindo a voz da minha mãe: olha, só tem dinheiro para essas duas baré. Vá comprar. O que eu ia dizer à minha mãe quando eu entrasse dentro de casa? Eu já entrei chorando. O que foi, menina? Se botaram o pé ali para eu cair, mãe. E aí não teve jeito. Foi pisa. E ainda tive que almoçar seco, comendo, tomando água. E existe uma cicatriz na minha mão que eu lembro toda vez dessa história. E por muitos dias eu fiquei chorando quando eu olhava para esse corte que não cicatrizava fácil. Mas hoje eu olho e fico rindo, sabe por quê? Porque eu vejo a bondade de Deus naquele dia com a minha vida, que poderia ter sido algo pior. Então para de você ficar olhando para o teu passado e ficar reclamando, murmurando das cicatrizes. Está na hora de você mudar o seu olhar e você começar a enxergar: Deus foi bom comigo naquele dia, Deus foi bom com a minha casa naquele dia, Deus foi bom comigo até hoje, Deus me trouxe como uma águia leva os seus filhos na asa, Deus me trouxe até a presença dele porque ele é bom. Deus não poderia visitar a casa do seu povo enquanto o povo estivesse só olhando para o Egito e se lamentando. Deus disse a Moisés: vá lá e diga ao meu povo: para, corrija os seus olhos, arruma os seus olhos. Essa expressão de carregar sobre as asas e trazer até mim é um Deus como um pássaro que leva os seus filhos sobre as asas, a fim de que ele aprenda a voar um dia. A vontade de Deus para você é que você aprenda a voar. Se Deus permitiu algumas coisas você sofrer, passar por isso, é porque Deus quer que você aprenda, cresça, amadureça, se prepare para o melhor tempo que vai chegar na sua vida. Ele quer você visitar a sua casa esses dias, mas você precisa arrumar o seu olhar. Pare de olhar para trás e ficar se lamentando. Receber uma visita dessas é olhar não para o que você perdeu, mas olhar para a fidelidade de Deus na sua vida. Ele é Deus. Ei, ele é Deus. Ele não é pessoa, ele é Deus. Ele não é gente, ele é Deus. Ele não é como essa pessoa que está ao seu lado. Ele é Deus. Não rebaixe Deus ao nível das pessoas, que passaram pela sua vida, decepcionaram você, marcaram a sua história. Deus não é gente, Deus é Deus. Deus é fiel. Pessoas falham, pessoas nos abandonam, pessoas dizem, eu estou junto pelo que deve é, mas não estão, um dia estarão ausentes, um dia não estarão mais. Mas Deus é Deus. Você não pode ficar olhando para o passado da sua vida e ficar chorando, ficar murmurando, ficar reclamando. Você precisa olhar para trás e enxergar a fidelidade de Deus. Você precisa enxergar a bondade de Deus sobre a sua vida. Quem recebe uma nova visita e vive se lamentando pelo velho, torna o ambiente desagradável. Quem aguenta sentar com alguém, não me chama para tomar um café, para ficar falando o tempo todo das coisas ruins da sua vida passada. Eu não aguento uma conversa muito longa assim. Me chama para tomar um café e a gente vai passar o dia todo conversando sobre a fidelidade de Deus na sua vida. Me chama para tomar um café, a gente vai passar o dia todo falando sobre a Bíblia, sobre esse Deus bom, esse Deus fiel, esse Deus glorioso, majestoso, que muda histórias, que levanta pessoas improváveis, que transforma e refaz histórias que estão falidas. Mas se o ambiente se torna desagradável, já pensou uma visita de Deus numa casa onde a conversa da mesa é só lamentação, murmuração, é falar sobre problema, é falar sobre o que se perdeu? Deus diz, eu não vou nesse lugar. Então arrume a casa. Primeira coisa, arrume o seu olhar, irmãos. Peça a Deus, Senhor, transforma-me o meu olhar. Muda a minha mente, muda a minha forma de enxergar. Eu quero olhar para o meu passado que foi terrível, mas eu quero enxergar a tua bondade e a tua fidelidade nele. Eu quero olhar para as histórias que eu já vivi no passado que foram histórias mais horríveis que pode existir, mas eu quero encontrar que naquele dia lá o Senhor estava presente, me livrando, me protegendo, a tua boa mão, me livrando, me carregando como uma águia carrega os seus filhos na asa. Existem lugares que recebem a presença de Deus, mas continuam desagradáveis, porque as pessoas não mudam o seu olhar. As pessoas não querem mudar a sua mente. E querem continuar ainda pensando como se estivesse no Egito. Querem ainda ficar enxergando a sua vida como se estivesse ainda no Egito, servindo de escravidão. Ei, em nome de Jesus, o Senhor já te libertou na cruz do Calvário. Você é livre para prosperar. Então a sua libertação precisa começar dos seus olhos. Ninguém merece uma pessoa desagradável, irmão. Ninguém merece uma casa desagradável. Balança essa pessoa aí, diga assim, está na hora. Balança ele mesmo, vai, balança, balança mesmo. Não, é balança com força, irmão. Né? Você está muito delicadozinho aí. Balança essa pessoa, diga assim, está na hora de você arrumar os seus olhos. Diz a ele assim, ó, para de ficar agorando a sua vida. É um agouro triste. Agora é prever o futuro ruim. Pessoas que ficam o tempo todo aí, não, eu já conheço essa história. Não vai dar, porque eu já vivi isso na pele. Eu já passei por isso, eu sei como é. Não vai, menino, não deixa disso, não vai dar certo. Olha, não tem mais jeito para isso não, irmão. Para de agorar a sua vida. Deus é um Deus e mudar realidades em um instante só. Aí precisa ser da fé o tempo todo, irmãos. Deus não visita casas de pessoas agorentas. Deus não visita casas onde as conversas na mesa são conversas de erros, de passados, de lamentação, de agouro. Deus não visita casas assim. Então está na hora de você arrumar a sua casa. Deus quer visitar a sua casa, mas está na hora de você arrumar o lar. Você vai receber uma visita extraordinária ainda essas 3 semanas do ano.
Deus deu um tempo, disse: Moisés, diga ao povo que em 3 dias eu vou descer, 3 dias para arrumar a casa. Deus está dizendo a você: em 3 semanas eu vou visitar casas aqui, 3 semanas para você arrumar a sua casa, para que Deus visite e mude o quadro. Aí eu quero que Deus visite a minha casa, mas Deus não vai em lugares, irmãos, que não está preparado. Deus está em todos os lugares, mas Deus não derrama glória em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares, mas Deus não manifesta poder em todos os lugares. Você precisa arrumar a sua casa. Diz a 3 pessoas aí nessa noite, diz assim: você precisa arrumar a sua casa com urgência. Diga a ela: com urgência, é para ontem, não tem que pensar. Você tem que arrumar. Comece mudando o seu olhar. Gente que só fala do que deu errado, gente que só fala do que perdeu, gente que só fala do que não presta, gente que só fala de dores. Para com isso em nome de Jesus. Comece a falar da bondade, da fidelidade de Deus. Comece a falar de um Deus poderoso que vai mudar, que vai fazer um milagre. Hoje o Senhor está abrindo a sua visão aqui, e eu tenho certeza que Ele vai te fazer enxergar que no seu passado Ele foi fiel com você, que no seu passado Ele foi bom com você e a sua casa. Deus está abrindo visão de pessoas aqui. Passa a enxergar no seu passado a fidelidade de Deus. Você pode aplaudir esse Deus fiel? Eu sou testemunha viva. Eu estou cansado de dizer isso aqui, que eu morei numa casa de tábua, caindo os pedaços, porque eu tinha uma vida assim, muito escassa. Passei necessidade, passei fome. Minha casa era triste. Eu tinha vergonha de levar as pessoas na minha casa, porque era da comunidade. Da comunidade, eu acredito que era uma das 2 ou 3 casas de tábua, de madeira. E não é porque a gente, é porque não tinha condições. Não tinha condições. E Deus nos livrou muito. Porque tinha chuvas, tinha invernos, que eu ficava só esperando, passava a madrugada em claro, ficava só esperando algo trágico acontecer. Quando era isso, era os... as visitas dos ratos que tinha, passava por cima, passava por baixo. Era... E eu tinha tudo para ficar lamentando e murmurando. Mas o dia que eu conheci Jesus, o dia que o Senhor tocou no meu olhar e disse assim: mesmo na sua dificuldade, enxergue a minha bondade. Mesmo na sua tristeza, enxergue a minha fidelidade. Mesmo nas suas dores, enxergue que eu sou um Deus que posso mudar o quadro. Quando eu mudei o meu olhar, a minha vida mudou, irmãos. Você quer aprender a prosperar? Você precisa mudar o seu olhar primeiro. Foi quando Deus me deu, começou a abrir portas, me deu condições. Eu nunca imaginei na minha vida, um dia desses, todos os dias que eu passava a noite em claro chorando, dizendo assim: Senhor, eu chorava, dizia: Senhor, me dá condições. Me dá condições para eu fazer uma casa de cerâmica, de botar uma cerâmica no piso, irmãos. Isso era um sonho. E Deus foi me dando condições. Deus foi me dando condições, me dando condições. Eu casei, saí de casa, minha mãe permaneceu lá. Eu ia para minha casa, nos invernos eu dormia, mas eu ficava madrugada dizendo: minha mãe está lá sofrendo, eu aqui nessa casa não posso. E eu disse: Senhor, eu não consigo ficar em paz. Eu saí de casa, mas eu preciso fazer alguma coisa. E Deus dizendo: para de olhar para o teu passado e começar a reclamar, e começa a agradecer pela bondade e a fidelidade. Porque Deus livrou, Deus protegeu. Para quê, Senhor? Para exatamente me usar para honrar a minha mãe. E Deus me deu condições, eu consegui juntar um dinheiro. E eu disse: mãe, chegou o dia. E ela disse, mas eu não vou sair daqui. Eu disse, a senhora vai sair. Eu não vou sair da minha casa. Vai sair, a senhora vai sair, porque eu vou derrubar isso tudo e eu vou construir uma casa para honrar a sua vida. Eu quero uma casa de cerâmica, uma casa, não precisa de muito luxo, mas o mínimo eu quero lhe dar. E hoje ela mora numa casa e eu construí ainda 4 casas em cima e ainda honro ela com os aluguéis da casa. Você pode aplaudir o Senhor, porque é Deus que faz isso. Mas a gente precisa parar de enxergar o nosso passado só de reclamação e murmuração e começar a ver a bondade e a fidelidade de Deus. Deus disse, diga ao povo que enxergue o que eu fiz no Egito. No Egito. Então diz essa pessoa assim, nos dias mais difíceis da sua vida, enxergue a fidelidade de Deus. Segundo, versos 5 e 6, Deus disse a Moisés, agora, se vocês obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as minhas palavras que você dirá ao meu povo. O que a gente precisa arrumar para receber essa visita? Arrume a sua alma. Além de arrumar os seus olhos, você precisa arrumar a sua alma. Pessoas doentes não recebem bem uma nova visita. Deus estava lembrando da identidade do seu povo. Deus estava dizendo, eu tirei vocês do Egito, eu libertei vocês. Para quê? Para deixar vocês por aí? Não. Deus diz, vocês se tornam uma nação santa. Um povo de propriedade, um povo escolhido pelo próprio Deus. Deus deu uma identidade ao seu povo. E ele disse, se vocês ouvirem a minha voz, ouvirem o que eu digo, e guardar a minha aliança, o que eu já fiz, assim vocês serão alguém bem resolvido. Você quer ser uma pessoa bem resolvida nas suas dores, na sua alma, você precisa ouvir o que Deus disse para você, e você precisa guardar o que Deus fez por você. Duas exigências, ouvir atentamente e guardar diligentemente, com zelo. Tem tanta gente escutando, mas não está ouvindo. Tem tanta gente recebendo, mas não está guardando. Acaba perdendo de receber uma visitação que transformará a sua vida. Então se dedique hoje a arrumar a sua alma. O primeiro discurso de Moisés para o povo está aqui. 3 meses andando no deserto, para-se no pé do monte. Moisés tem um relacionamento com Deus, ouve o que Deus diz, volta para o povo e dá o seu discurso ao povo. E no discurso implicava uma condição, ele dizia, se você ouvir a minha voz, se você atentar para a minha aliança. Existe uma condição, irmãos. Existe uma condição. Se você escolher, Deus está afirmando que você é escolhido, que você é a coroa da criação, que você é uma nação santa. Deus estava desejando, ao chegar, encontrar um povo bem resolvido. Não quero encontrar uma pessoa que vive se vitimizando. Deus está dizendo, eu não quero encontrar um povo que vive de coitadismo. Eu não quero encontrar um povo que vive adoecido na alma, ferido demais. Cheio de mimimi, cheio de disse-me-disse. Deus não quer encontrar a sua casa assim. Deus quer encontrar a sua casa como um povo de identidade, um povo bem resolvido, um povo que sabe o que Deus já fez. Olhe para ele. Veja que em Deus você tem um futuro incrível. Mas pastor, o senhor não conhece minha história. E não tem problema, irmão, se durante muito tempo pisarem em você, arruinar o seu valor, se machucaram você, se decepcionaram você, se aprontaram com você. Hoje o Senhor está dizendo: você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva, você é a menina dos meus olhos, você é a coroa da minha criação, você é sacerdote, nação santa, existe um reino que foi feito para você. Minha propriedade exclusiva. Ei, você tem um dono. Você tem um dono. Por isso o diabo não suporta todas as vezes que a palavra de Deus, ele vem para fortalecer a sua identidade. Porque se tem uma coisa que o diabo não suporta, é um crente bem resolvido na sua identidade. Porque se você é bem resolvido, nada, nem ninguém derruba você. Se o seu passado foi de tristeza, doença na alma, olhe para o seu futuro glorioso em Deus. Nós precisamos afirmar todos os dias: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu Pai. Isso vai ajustar tanto a sua alma. Vai ajustar tanto a sua identidade em Deus. Você precisa declarar isso. Você pode dizer: eu sou de Deus. Diga mais uma vez: eu sou de Deus. Mas diga mais uma vez: eu sou de Deus. Pode ser mais uma vez: eu sou de Deus. O que corre nas suas veias, irmãos, é o sangue de Jesus. É a natureza de Cristo em nós. O diabo vive querendo lembrar do seu passado, mas você sabe que tem um futuro glorioso em Deus. Então, para receber a visita de Deus, olhe para trás e lembre da fidelidade, mas também olhe para frente e veja a bondade de Deus. Deus estava dizendo, usando Moisés para dizer: diga ao meu povo que ele é, esse povo é nação santa, ele é propriedade minha, eu escolhi. Então deixa o que quiserem falar de você, irmãos. Deixa o que quiser falar de você, não tem problema. Você é de Deus. Você é de Deus. A sua casa é de Deus. A sua família é de Deus. A sua geração é de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia diz que você é nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que tu chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você pode aplaudir a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Arrume os seus olhos. Arrume a sua alma, Deus vai visitar a sua casa. Por último, arrume as suas roupas. Verso 10 e 11, a Bíblia vai dizer que o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. Está pronto, porque no terceiro dia eu vou descer. Pessoas que acumulam sujeira, pessoas que guardam roupas manchadas, acaba desagradando o lugar. E ninguém consegue ficar muito tempo em um lugar que acumula lixo e sujeira. Não sei se você já teve a experiência de ir numa casa de pessoas que acumulam coisas velhas, acumuladores de coisas velhas. Não é muito agradável a visão. Deus estava dizendo ao povo: vocês precisam se livrar das coisas velhas. Vocês precisam lavar as vestes. Deus diz: eu dou 3 dias para você lavar a roupa suja. Não visitarei essa casa cheia de sujeira. Deus estava dizendo ao povo: ei, se continuar com raiva, se continuar com inveja, se continuar com inimizades, se continuar com contendas, se continuar com calúnias, eu não vou nessas casas. Eu não vou no ambiente assim. Deus estava dizendo, está na hora de você ir para o tanque e lavar a roupa suja. Diz essa pessoa, está na hora de você ir para o tanque e lavar a roupa suja. Quando você sabe que uma visita especial vai na sua casa? Se você ficar sabendo que alguém que você considera muito especial, não sei quem, mas vai na sua casa amanhã à noite, às 7 horas essa pessoa vai chegar na sua casa, eu tenho certeza que você não vai atender essa pessoa com qualquer roupa. Eu tenho certeza que você não vai receber essa visita especial na sua casa vestido com uma roupa suja ou com uma roupa velha. Você vai querer botar uma roupa que seja digna da visita. Você vai querer botar uma roupa que corresponda à visita especial da sua casa, sim ou não? Sim. Era isso que Deus estava dizendo ao povo. Eu vou descer, eu vou visitar vocês, mas eu dou 3 dias para você arrumar a casa, eu dou 3 dias para você corrigir a sua vida, eu dou 3 dias para você começar a mudar, para você ir para o tanque, lavar o que está sujo e limpar as suas vestes, porque eu quero ir na sua casa. Deus está dizendo a você nessa noite aqui, a vontade dele é visitar a sua casa, é visitar o teu lar. Deus está dizendo, eu te dou 3 semanas, 3 semanas, se você quiser viver uma experiência sobrenatural de mudança radical da sua vida e da sua família, 3 semanas para você colocar em ordem a sua casa, 3 semanas para terminar um ano. Prepare o ambiente. Quer ver a glória de Deus se manifestar na sua casa? Quer ver a glória de Deus se manifestar nos seus negócios? Quer ver a glória de Deus se manifestar no seu ministério? Prepare o ambiente. Não adianta a gente ficar só querendo, pedindo e orando, irmãos. Se a gente não lavar as nossas vestes, não adianta. Deus disse, eu te dou 3 dias. 3 dias pode representar 3 semanas. Então, antes de terminar esse ano, Deus vai visitar a sua casa. Antes de terminar esse ano, Deus vai visitar a sua casa. E quando Deus vier, você vai ver a sua casa cheia da glória do Senhor. Você vai ver a sua empresa cheia da glória do Senhor. Você vai ver o seu ministério cheio da glória do Senhor. Você vai ver essa igreja cheia da glória do Senhor. Não adianta ser crente e não lavar as vestes, irmãos. Deus está dizendo que se em 3 semanas você arrumar a casa, Ele vem com uma glória que você nunca experimentou antes. Essa palavra tem queimado tanto nosso coração. Nós fizemos aniversário quinta e Deus está falando, prepare a casa, prepare a casa, prepare a casa, porque Ele vai visitar esse lugar. E quando Ele vem, irmãos, com uma glória nova, é nos impulsionando para viver um novo tempo. Receba essa palavra profética do Senhor para o teu coração, em nome de Jesus. Mas faça a sua parte. Arrume os seus olhos, arrume a sua alma, arrume as suas vestes. Você nasceu para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Declare mais uma vez, eu sou de Deus. Diga assim, eu não sou do inimigo. Diga, eu sou de Deus. A minha casa não é do inimigo. Diga, a minha casa é de Deus. Os meus filhos não é do inimigo. Diga, os meus filhos é de Deus. A minha geração não é do inimigo. Diga, a minha geração é de Deus. A minha empresa não é do inimigo. Diga, a minha empresa é de Deus. O meu ministério não é do inimigo. Meu ministério é de Deus. Para a gente terminar, a Bíblia diz que no verso 16 a 18, no terceiro dia, conforme Deus havia dito, a Bíblia vai dizer que no terceiro dia houve-se um som, trovões e relâmpagos no meio do deserto, uma nuvem, e se ouviu um som muito forte, E a Bíblia diz que todo o povo estremeceu, porque o Senhor resolveu descer naquele lugar. Em nome de Jesus. Deus vai visitar a sua casa. E quando Ele vier, Ele vai fazer você se tornar quem nunca você foi antes. Deus vai fazer homens e mulheres se tornar aqui quem nunca foram antes. Casas irão entrar num ambiente que nunca entraram antes. Famílias irão entrar numa atmosfera que nunca entraram antes. Você vai ser desatado em Deus para viver um tempo que nunca viveu antes. O povo disse: faremos tudo o que o Senhor pediu. E aí Deus veio, desceu e transformou aquele lugar. Quantos querem ser visitados pela glória de Deus? Fica de pé no teu lugar. Quantos querem ser visitados pela glória de Deus nessas 3 semanas? Você pode levantar sua mão aí, fechar os seus olhos e dizer: Senhor, diga: Senhor, eu vou cumprir aquilo que o Senhor me pediu. Levante suas mãos aí em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Existe uma palavra profética para você nessa noite. Existe uma palavra profética para você nessa noite. Você precisa dizer: Senhor, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para obedecer a tua palavra. O Senhor está me convidando a arrumar a minha casa, porque vai descer. E eu quero crer que em 3 semanas o Senhor vai fazer algo novo na minha casa. Eu quero crer que em 3 semanas o Senhor vai mudar a história dessa família. Em 3 semanas o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Em 3 semanas um milagre vai acontecer. Em 3 semanas o Senhor vai nos visitar, em nome de Jesus. Eu creio, eu abro meu coração para que o Senhor venha, para que o Senhor faça, para que o Senhor possa liberar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.